Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Olá, bom dia! Hoje, sábado, dia 2 de abril de 2016, são exatamente 9 horas e 33 minutos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa, todo mundo já sabe como faz, é muito fácil. Basta nos enviar uma mensagem para frison@cbncampinas.com.br com a sua pergunta, opinião, enfim. É o contato direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 47 aqui do Circuito CBN já está entrando no ar.
O Circuito CBN vem chegando. Hoje o nosso convidado especial será o piloto de testes César Urriani, que vem nos falar sobre os principais comportamentos que geram riscos de acidente no trânsito, tipos de manutenção preventiva, novas tecnologias de segurança dos veículos e dicas para economizar combustível neste período de crise e muito mais. Ainda tem o nosso quadro sobre comportamento, o momento da construção com informações importantes ligadas à área, a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, ao vivo para 60 cidades do interior paulista, pela Rádio CBN Campinas, Circuito CBN.
E o nosso convidado de hoje já está aqui conosco, acordou cedo, saiu de Paulínia, veio correndo, César Urriani, piloto de testes automotivos, olha só, palestrante e apresentador aqui da CBN Campinas, do CBN Motor e também lá da Rede Globo, do programa Auto Esporte, tudo isso, muito bom dia e obrigado pela presença.
Bom dia, Gustavo, é um prazer levantar no sábado, não tão de manhã, rapaz, eu tenho o hábito de levantar bem mais cedo, verdade. E é um prazer estar aqui, adoro o seu programa, né? A audiência obrigado, que você obrigado. Tem é maravilhosa, enfim. E eu acho que a gente compartilhar um pouco aí, né, dessa experiência que possa fazer com que as pessoas tenham uma relação melhor com o carro, é algo que eu tenho como meta já há algum tempo, espero poder colaborar aqui com o seu programa, tá?
E vem fazendo com bastante sucesso em vários canais e também aqui na CBN. Mas para começar a conversa, eu queria saber um pouco da sua história. Como é que você começou a trabalhar nesse segmento de automóveis? E como é que sua relação com automóveis começou quando?
Poxa vida, muito
normalmente
cedo.
Normalmente os homens começam cedo.
É, eu como todo moleque sempre gostei muito de carro. Eu tenho o hábito de dizer que essa minha paixão por carro se deu, acho que por conta do meu vô. Meu vô era caminhoneiro e ele contava. Ele, tanto é que eu era moleque, eu achava que ia ser caminhoneiro, né? Que eu queria dirigir.
Dirigir,
meu negócio sempre foi dirigir. E aí, muito cedo, enfim, por condições, eu fui trabalhar em oficina mecânica, então a minha escola, vamos assim dizer, é de quem apertou ali parafuso, né, mexeu dentro de motor, mexeu dentro de câmbio.
Botou a mão na graxa.
Isso, e para um piloto de teste isso é muito importante, porque quando você sabe como os componentes funcionam por dentro, fica muito mais fácil depois você fazer um diagnóstico quando você está dirigindo o carro, mas nem sonhava naquela época em ser um piloto de testes, enfim. Mas aí a minha vida foi tomando um rumo, sempre envolvido ali naquela parte operacional com o carro, até que eu fui trabalhar com a parte de alinhamento e balanceamento, e para você avaliar um carro alinhado e balanceado, você precisa ter bastante sensibilidade, critério. Nisso, a Volkswagen, na época, me reconheceu e falou, cara, você dirige muito bem, você... aliás, é até bom dizer, diferente do que as pessoas imaginam, um bom piloto não é aquele que anda rápido, porque andar rápido não é uma questão de força, é jeito. O piloto é aquele que tem mais sensibilidade, mais jeito com o carro do que velocidade. Eu digo isso...
Para desgastar menos o carro.
Sim, e a maneira de você sentir o carro. Porque quando você é muito bruto com o carro, você, como você bem colocou, só deteriora todos os componentes e você se desconecta do carro, né? Tem gente que eu encontro na rua e fala assim, ah, quando você faz aquela curva lá? Eu falo, não sei. Ah, mas você não é piloto, mas carro de corrida, por exemplo, não tem velocímetro. Não é, a gente não se baseia pelo velocímetro, e sim pelo contato que o carro tem com
pela
o solo.
Pela reação do carro, né?
Exatamente. E bom, e aí foi indo. Eu fui chamado para ser piloto de testes da Auto Latina na época, que era a fusão da Volkswagen com a Ford. Fui o piloto de testes mais jovem da indústria automobilística, com 21 anos. Eu já testava carros, caminhões e daí por diante. Na separação da Auto Latina, eu fiquei com a Ford na época, porque ela tem um campo de provas em Tatuí. No final de 96, me chamaram para ser o piloto de teste de engenharia avançada da Pirelli. Foi muito legal, porque a partir daí eu consegui avaliar o carro de todas as montadoras e aí tudo foi acontecendo na minha vida. Fui instrutor do BMW Driver Training, foi aí onde eu conheci Ingo Hoffmann, comecei a participar de competições.
Com o programa de TV, eu entrevistei o César há sei lá quantos anos atrás, na pista da Pirelli em Sumaré, num evento da BMW.
Exatamente.
Que era um test drive, enfim, recebia lá os clientes em potencial, clientes mesmo, para testar os carros, não é isso?
Isso, lá era um road show, né? Exato, um evento muito legal que a BMW fazia na época.
Ele pegava aqueles carros de não sei quantos mil reais e descia a lenha. Isso é que é delícia, hein?
Mas mais do que isso, os caras me pagavam para fazer isso.
Eu recebia para isso, passava de 2 dias.
Exatamente. E ali a gente conseguia mostrar, enfim, né, como uma pessoa experimentada, qual os limites do carro, mas o maior motivo lá, inclusive, era mostrar a tecnologia embarcada, porque era um período em que você não tinha ABS nos carros normais, exato. Você não tinha controle de estabilidade, controle de tração. Então, era uma oportunidade de fazer as pessoas experimentarem o que eram esses sistemas ativos de segurança que tinham nesses carros, né? E aí não demorou, para você ter uma ideia, o programa Autosport da TV Globo já tem 14 anos, eu estou desde o começo no programa, porque eles também ali identificaram...
Todo mundo já mudou, menos você.
Pois é. Eu brinco o seguinte, que o pessoal me pergunta, como é que você vai parar no programa, né? Eu falei assim, eu fui dar uma entrevista lá, eles perceberam que eu conseguia dirigir e falar ao mesmo tempo. Então eu falei assim, você vai ser o...
Está escolhido.
Está escolhido, por isso, porque é um tributo que mulher tem, né? Mulher consegue fazer várias
muito
coisas
muito mais
tempo.
Do que isso. Né?
Mas a gente, homem, tem passar um pouquinho
batom.
De... Exatamente.
A mulherada vai xingar a gente.
Vai.
E fala uma coisa, quando eu vou, por exemplo, comprar um carro, eu não tenho que pensar só no se o preço do carro vai caber no meu bolso. Uhum. Tem algumas outras coisas que a gente tem que avaliar, não é isso?
Tem. Por exemplo, eu sempre falo o seguinte, né? As pessoas comentam o que é caro ou o que é barato, né? Quando o item é segurança, não existe caro e barato, existe o certo.
Sim.
Então, o item de segurança é algo do qual as pessoas não deveriam abrir mão em hipótese nenhuma. Por exemplo, eu sou muito crítico que os carros agora estão recebendo aquele selo, né, igual de geladeira,
sim,
de eficiência energética, para mostrar se ele é mais econômico ou não. Sim. Acho isso legal. Acho que você comprar um carro econômico faz todo sentido. Mas antes de você pensar na economia, você tem que pensar na segurança. Nenhum carro mostra lá para você qual é o índice, por exemplo, em acidente do carro, que são aquelas estrelas, se ele é 5 estrelas, se ele é 4 estrelas.
Sim.
E faz toda a diferença. Por exemplo, um carro 5 estrelas hoje, que é o melhor carro sob o ponto de vista de impacto, né, na segurança, ele tem que ter Isofix para a cadeirinha que vem ali atrás, ele tem que ter controle de estabilidade, ele tem que ter controle de tração, ABS, ele tem que ter toda uma parte de deformação programável na carroceria. Então, você está comprando um carro, principalmente...
Mas existem essas informações à disposição, não?
Aliás, algumas concessionárias têm até dificuldade de dizer qual dos produtos dela, né? Um problema de treinamento em algumas, né, marcas de algumas concessionárias, qual é esse índice. Porque tem-se a ilusão, enfim, ou um comportamento do brasileiro de que eu ontem mesmo estava, né, assistindo um teste de crash test, que é esse teste de impacto,
sim,
né? E o que se discutia muito lá entre os engenheiros é de que segurança não vende no Brasil. O brasileiro não compra segurança. E eu acho que isso é uma questão de cultura. A gente tem que mudar essa cultura.
Porque nunca teve esse assunto em pauta também.
Exatamente.
Acho.
E faz toda a diferença você, claro, no momento de colisão, estar num carro que te proporciona muito mais segurança para você e para sua família.
Todo mundo pensa que segurança é o tamanho do carro, né?
Não, muito pelo contrário.
Aqui não tem nada a ver, né?
Porque, por vezes, você está num carro muito grande e esse carro é um carro que tem um centro de gravidade maior, portanto, mais vulnerável, por exemplo, a um capotamento. Ou é um carro muito rígido, o que não, sim, é bom, ele não tem uma deformação programável, aí você é ejetado para fora do carro. E se você considerar o quão violento é o trânsito brasileiro,
sim,
mais ainda você deve estar protegido. E o que é bacana, e pouca gente sabe, hoje carros com toda essa tecnologia de segurança estão disponíveis já no segmento de entrada. Antes era algo que você só tinha em veículos premium, muito caros, acima de 100 mil reais.
Aliás, você é bem crítico e com razão de exigir o mínimo de tecnologia de segurança e de estabilidade, enfim, desses carros de entrada, os mais baratos, não é isso?
O que torna a situação segura são 3 elementos, né? É a via, né? Você ter uma boa infraestrutura,
sim,
de via,
sim,
você ter motoristas disciplinados, educados, que respeitam normas e regras.
Isso é um luxo, hein?
E o carro, né? Então, quer dizer, educar o brasileiro, eu acho, você, a gente está acompanhando aí, né, mês que vem entra o Maio Amarelo, que é um mês onde no mundo todo se discute soluções que envolvem acidente de trânsito, e isso está fazendo com que o pessoal já comece a soltar as estatísticas, né, de 2014, 2015, e nós, por incrível que pareça, uma boa notícia para os ouvintes aqui, sim, nós tivemos uma redução acentuada, inclusive, no número de mortos no trânsito. E a gente não tem dúvida, olha só, não é uma coincidência. Sim. O Brasil, a partir de 2014, todos os carros foram obrigados a ter ABS e airbag. Claro que outras soluções foram dadas também, como radares um atrás do outro, muita multa, diminuição de velocidade, sim, em marginais, por exemplo, mas associado a isso, claro, já vem aí de uns 2, 3 aninhos, de que todo mundo tem carro com tecnologia embarcada. Então, não é uma coincidência ter diminuído o número, uhum, de óbitos no trânsito. Ou seja, ações integradas foram tomadas, né? Que, de certa forma, elas acabam empurrando as pessoas a serem mais disciplinadas, não pelo freio moral e ético, mas pelo freio externo, né? Que é a multa.
Financeiro.
Financeiro, exatamente. Então, graças a Deus, está melhorando.
E se a gente for avaliar um carro nacional de entrada, como você falou, e um carro importado, enfim, o que mais tem de diferença com relação à segurança, tecnologia nessa área aí? Que deveria, a partir de amanhã, já ter também aqui disponível no Brasil?
Controle de estabilidade. Isso é inquestionável. A gente está numa briga muito forte junto ao Contran. Já visto que aqui do ladinho, Argentina, já a partir de 2018, todos os carros serão obrigados a ter esse sistema. Só para as pessoas entenderem, o controle de estabilidade, ele é o segundo item que mais salva a vida no trânsito, perdendo só para o cinto de segurança. E ele é obrigatório nos Estados Unidos, ele é obrigatório no Japão, ele é obrigatório na Europa. E se nós estamos falando de carro globalizado, que nós temos carros hoje aqui,
sim,
que são globalizados, são a mesma plataforma.
É o mesmo, são carro produzidos aqui e exportados muitas vezes.
Isso, né? E importados também, né? Fazendo uma linha de lá para cá, enfim. E pagamos o preço do carro, sim, às vezes até mais caro do que o cara paga lá na Europa ou nos Estados Unidos. Quer dizer, e não ter o controle de estabilidade, que é um item tão obrigatório, agora há pouco falávamos do número de acidentes, de óbitos que diminuíram. Se todos os carros tiverem controle de estabilidade, não tenha dúvida que esse número vai diminuir muito mais ainda. Agora, para nossa surpresa desagradável, Kassab, vamos dar nome aqui, né, que é o cara que hoje cuida disso lá através do governo federal, jogou só para 2022.
O Kassab é o mesmo que tem naquela história lá da avaliação dos gases em São Paulo, não é?
Exatamente.
Que deu um quiprocó ali. Olha como é, as coincidências, como é que são, né?
E veja bem, uma indústria automobilística, se você falar para ela hoje colocar controle de estabilidade em todos os carros, no nosso jargão de indústria, de fato, a gente precisa de 2 invernos, né? 2 invernos são 2 anos, ou seja, em 24 meses, sim, todos os carros poderiam ter controle de tração e estabilidade.
E quanto custaria? Só para o pessoal ter noção, que chega a ser ridículo, sim, a diferença,
ótimo,
de valor.
Ótimo, ótimo. Foi ótimo você ter tocado nesse assunto. Por quê? Você vai sair da sua casa hoje, no sabadão, e fala assim, puta, ouvi lá o César, ouvi o Gustavo, vou comprar um carro com controle de estabilidade. A hora que você vê um modelo que não tem para um modelo que tem, você vai se assustar com a diferença de preço. Mas não é o problema o controle de estabilidade.
Não é a tecnologia, não, a dificuldade técnica.
O que a gente briga muito também junto aos órgãos de trânsito é que elas têm que fazer uma lei onde o controle de estabilidade ou qualquer item que seja de segurança, ele não pode estar atrelado a um pacote de conforto e luxo. Sim. Por quê? Eu falo assim, eu quero o carro com controle de estabilidade. Só que o modelo que vem com controle de estabilidade, ele vem também com banco de couro, teto solar, luz de xenon, sim, parará, parará.
E se quiser ABS, custa mais 2, 3 mil, não sei de quê.
Exato. Agora, para o que vai assustar todo mundo aqui, custa $53 a mais no carro ter o controle de estabilidade. E aí, falando de $53, quase R$150, eu pergunto, quanto é que custa uma vida?
Tá vendo? São esses os assuntos que nós vamos tratar aqui hoje no programa. Aliás, acho que o programa não vai caber. Vamos estender até o meio-dia hoje aqui. 9 horas 46 minutos, Circuito CBN ao vivo aqui na Rádio CBN Campinas. Não sai daí.
Tá precisando alugar equipamentos para sua obra ou reforma? Passe na Casa do Construtor, a única que tem a locação garantida. Tá, mas o que quer dizer locação garantida? Quer dizer que o equipamento que você precisa tá na mão e tá no prazo.
está funcionando perfeitamente e está nas normas de segurança, com um atendimento que garante que tá legal. Tá esperando o quê? Ligue agora, 0800 200 0217. Alugue seus equipamentos na
Casa do Construtor.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, 9 horas 47 minutos, essa é a Rádio CBN Campinas e este é o programa Circuito CBN. Hoje conosco César Urgnani, piloto de testes aqui, inclusive parceiro nosso aqui da rádio também, com o CBN Motor. Mas antes de retomarmos a nossa conversa, temos Milhanjos Comportamento.
Olá, Gustavo. Olá, ouvinte CBN. Eu sou Mili Anjos, a palpiteira de plantão aqui do Circuito CBN. E hoje eu quero falar sobre relacionamento nas redes sociais e também nos sites. Eu sou super preconceituosa no assunto. Pra mim, assim como pra muita gente, quem procura namorado na rede social é porque tá desesperado. Mas na verdade não é bem assim não, viu? Na verdade, com essa vida tão corrida que a gente anda tendo, é melhor a gente rever esse assunto. Afinal, é muito mais fácil você, na comodidade do seu lar, com os filhos correndo de um lado pro outro, ou fazendo tudo aquilo que você precisa fazer à noite na sua casa, você entrar num site ou num aplicativo de namoro e procurar uma pessoa que combina com você. Sabe, passar aquele filtro e procurar exatamente aquilo que você anda procurando. É claro que vai ser difícil achar, assim como na vida real. Só que sabia que as pessoas que estão num aplicativo de paquera querem ser paqueradas, diferente das pessoas que estão num barzinho ou naquela balada, num aniversário. Às vezes ela só tá lá para desestressar mesmo, para ficar com os amigos, curtir aquele momento. Então, nada de preconceito, eu também vou mudar essa visão. E a partir de agora, se você está solteiro e precisa de alguém, que tal procurar na rede social, sim, ou num aplicativo de namoro, ou então num site de namoro. Mas ó, toma cuidado, hein? Assim como na vida real, tem muita gente sacana por aí. Então, nada de sair escondidos com esse paquera da internet. Sempre deixa um amigo avisado, vá em lugares públicos, o negócio é se proteger, assim como na vida real. Ah, e mais uma dica, hein? Capricha na foto, porque o aplicativo, ele merece uma super produção. Brincadeiras à parte, boa sorte pra você, nada de preconceito, porque o amor é lindo. Gustavo, eu sou Mili Anjos, para o Circuito CBN.
Anotou aí? Não. Vamos todos para a rede social, então. Hoje conosco, estamos acompanhando aqui César Urgnani, piloto de testes automotivos, tirando algumas dúvidas com relação aos veículos, aos automóveis, enfim. Estávamos falando de segurança no bloco anterior, mas a manutenção preventiva eu acho que é um dos principais itens de segurança do veículo, né?
Sem dúvida, e o que está preocupando muito a gente, rapaz, é que em função da crise, né, onde as pessoas estão discutindo onde é que ela vai pôr o dinheiro dela, se ela vai tirar o filho da
escola. Onde é que está o dinheiro dela, né?
Exatamente. E com isso estão deixando para trás a manutenção preventiva. Sim. E quando você deixa para trás a manutenção preventiva, você vai ter que recorrer à manutenção corretiva, quando o carro quebra. E aí é muito arriscado, porque pode quebrar numa rodovia.
E muito mais caro, né?
E acaba ficando mais caro. Essa conta não é uma conta inteligente. Sim. Claro que nós estamos falando de necessidade, né? É, de você oferir um bem menor através de um bem maior. Mas é um risco muito grande. Então, o cara não tem o dinheiro para colocar o pneu novo e sai com o pneu careca num período de chuvas, como a gente viveu até então. Então, não é prudente você abrir mão da manutenção preventiva, como você bem disse, ela é mais, sim, barata, ela é muito mais inteligente, vamos assim, sim, dizer, do que você deixar que o carro quebre na estrada. Você vai ficar, às vezes, num lugar ermo, correndo riscos de segurança, até sob o ponto de vista da violência urbana, né? E quebrar o carro numa rodovia pode causar um acidente. Então, a gente está um pouco preocupado aí com essa, enfim, característica, né? Que a crise,
essa tendência
que a crise, infelizmente, está fazendo no bolso do pessoal.
O ideal seria dar uma geral no carro, de quanto em quanto tempo, e o que deveria se verificar?
Tá. O tempo vai muito também. Existem duas formas, né? Existem alguns componentes, como o óleo lubrificante, por exemplo. Ele é algo que você pode trocar em função da quilometragem ou tempo, ou o que vencer primeiro, né?
Sim.
Então, vai muito de quanto você anda. Mas itens como o óleo lubrificante, pode não parecer um item de segurança, mas faz toda a diferença para que o teu motor funcione da maneira mais correta possível. Sim. Porque o óleo lubrificante, ele diminui atrito, ele acaba fazendo com que a temperatura do motor fique estável.
Desgaste é menor, né?
Desgaste é menor. E esse é também outro item, que não existe caro e barato. Existe o óleo correto para o carro, né? Aí você tem toda a parte, por exemplo, de filtros. Porque como a gente respira e a gente quer respirar bem, são os filtros que fazem o carro respirar. Então, nós estamos falando do filtro de óleo, estamos falando do filtro do ar que vai para dentro do motor para ser queimado, o filtro do combustível, lembrando que, infelizmente, nós não temos aí em todos os postos, né, combustível de boa procedência. Então, sim, o filtro ali faz toda a diferença. E aí você vai para itens debaixo do carro, né? Nós estamos falando de pneus. Os pneus, eles devem estar sempre calibrados conforme a recomendação do fabricante. Eu digo isso porque o brasileiro é muito criativo, né? Tem gente que acha que tudo com qualquer pneu é 26, 28. Não é.
Cada um põe o que quer.
Não, é cada pneu, cada carro, né? Sim. Ele tem a sua calibragem específica, considerando em alguns casos, inclusive, se você vai andar vazio ou carregado.
Sim.
Quando você tem um pneu calibrado, vamos falar do pneu, que é uma coisa tão simples, né? Porque calibrar é só você chegar lá no momento do abastecimento e em 2 minutos você calibra. Mas olha só para quem não calibra. Você tem o pneu, quando murcho, muito mais vulnerável à aquaplanagem. Você tem um desgaste muito maior do pneu, supondo que era um pneu que era para durar 50 mil, não vai durar nem 25 mil, e o pneu é caro.
Sim.
Aumenta o consumo de combustível, uma vez que você diminui a... O carro fica muito pregado no chão. É quando você vai andar de bicicleta...
Aumenta o atrito.
Isso. E a gente vai andar de bicicleta com o pneu murcho. Isso, a hora que calibra, fica levinho. Você não pesa 1,2 toneladas, que é o que pesa o carro. E os pneus de bicicleta... os pneus de bicicleta, eles são bem fininhos. Os pneus do carro são largos.
Sim.
Então, o carro sofre muito quando os pneus estão descalibrados. Sem contar se você cai num buraco, coisa que quase a gente não tem por
não,
aqui, né?
Não tem
buraco,
visto, não.
Né? Não tem visto, né? Ele fica muito mais vulnerável a corte, a amassamento de rodas, formação de bolhas, né? Ou seja, não vale nada e é muito simples, é só sair lá no posto de gasolina
É lição de casa.
É lição de casa. E o alinhamento do carro, viu? Muita gente não faz o alinhamento. O alinhamento é o que deixa a geometria, as rodas paralelas.
Sim.
Um fenômeno muito forte de falta de alinhamento são os carros, os pneus divergentes, ou seja, você está indo para frente com o carro. Mas o pneu do lado direito quer para a direita e da esquerda quer para a esquerda. Imagina o esforço que o carro faz. Sim. E o desgaste irregular do pneu. Então, falando, por exemplo, de tempo, um alinhamento, você faz a cada 10 mil quilômetros ou se dentro desse período você tiver caído num buraco muito forte. Então, é o momento de você dar uma checada no alinhamento.
Tem lição de casa, então, para fazer todos ligados aí. Vamos fazer a nossa segunda parada, 9 horas e 55 minutos, Circuito CBN, não saia daí.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta e agora chegou aquele momento de ficar por dentro... de quem vai fazer obras, quem vai construir. Temos dicas muito legais sempre da Casa do Construtor aqui no nosso Momento da Construção.
Momento da Construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Alô, bom dia. Eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. Hoje vamos falar a respeito dos sopradores de folha. Este é um equipamento com pouco uso no Brasil, porque as pessoas que trabalham com esse serviço sequer sabem que existe esse equipamento. Esse equipamento é bastante usado na Europa, nos Estados Unidos, mas muito pouco difundido aqui no Brasil. E ele serve basicamente para fazer a limpeza de folhas que ficam sobre canteiros, que ficam sobre o gramado e que ficam sobre as pedrinhas. Ele é excelente para locais onde eu não posso passar a vassoura. É muito comum você encontrar no interior, às vezes, uma praça em que tem um senhorzinho varrendo aquela praça com uma vassoura feita de bambu. Esse trabalho, ele leva quase que o dia inteiro para fazer. É um trabalho que poderia ser feito em questão de minutos ou hora, utilizando um soprador. Então, sempre que nós estivermos pensando numa economia de mão de obra e numa versatilidade, devemos estar pensando no soprador de folhas para uso de jardinagem. Sua grande vantagem é poder soprar e retirar as folhas sobre gramados e ou pedras ornamentais. As folhas soltas, onde não se pode usar vassouras ou outras ferramentas. Semana que vem estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço.
Momento da Construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
E já que temos um tempo bom de sol, final de semana, temos então que saber o que vai rolar nos próximos dias. Anota aí, ó.
Se liga! Reação Teatro Iguatemi Campinas. Estrelada por André Bancoff, Clara Carvalho, Rubens Caribé e grande elenco. Essa premiada comédia romântica passa pela cidade dias 8, 9 e 10 de abril, trazendo a história de dois jovens voluntários que aceitam participar de uma pesquisa com remédios antidepressivos, se envolvendo em paixões e a imprevisibilidade do amor. Informações: teatroiguatemicampinas.com.br. Makeup Run 2016, Campinas. A corrida mais charmosa do interior paulista, exclusiva para mulheres, está marcada para o final da tarde do dia 30 de abril, com concentração no Largo do Rosário e novo percurso de 6 quilômetros para corrida e caminhada. Estão todas convidadas. Informações: tvb.com.br/makeuprun. E para curtir informações sobre cultura, moda, comportamento, tendências e tudo sobre o universo do programa, é só pintar no nosso portal. Anota aí, www.circuitofechado.tv.
Anotou aí, não? Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN pela Rádio CBN Campinas. De agradecer ao César Uniani, que esteve conosco aqui hoje. Também tem o seu CBN Motor aqui duas vezes por dia, enfim. E tivemos uma ligação, como são as coisas? Falamos de carro meia hora e uma mulher que liga. Isso sim que é uma maravilha.
É, o que mostra que a mulher, ela está bem ligada ao conteúdo de carro, né?
É, isso aí. Então, ela queria saber o seguinte, como é que faz para entrar em contato com você? Tá. Ele faz palestras para empresas, enfim. Eu queria saber como é que faz para ter acesso a essas informações e você também.
Tá, bom, sim, eu faço palestras, adoro, inclusive, né, ter esse contato com o pessoal. E é só entrar em contato com a gente no 019-98906-4004. 019-98906-4004. A gente vai estar atendendo aí essas solicitações. E eu acho que ela perguntou também se eu tenho algum livro,
alguma,
né,
coisa, exato.
Pois é, você sabe que eu sempre fui cobrado aí, né, de ter um livro que fale sobre isso. E esse ano é o ano que eu me comprometi a fazer um livro. Não vai dar para escapar. E a hora que eu fizer, eu quero autografar um para ela.
Uma vez por mês eu tenho que vir aqui, porque tem muito assunto legal. Obrigado pela presença, viu, César? Parabéns pelo trabalho. E antes de encerrarmos, então, temos um minuto. Queria cumprimentar os aniversariantes da semana. Matheus Frison, Matheus e Maurício. Meus dois primos fizeram aniversário. Beijos para eles. Oliveira Andrade, o vó de Trovão Oliveira Andrade, da Bandeirantes. Parabéns para Oliveira Andrade, Rogério Tsubo. Paulo Escolforo fez aniversário. Parabéns, Renato Maldonê. A Maurício Simões, fotógrafo também. Um abraço para ele. Marcela Porto, Pedro Escanferra, José de Sorge, Sidney Lourenço, Dimas D'Amico, Camila Bortolim, Marcelo Basarial fez aniversário. Parabéns. Daniela Cherfém, Luiz Antônio Guimarães também. Maurício Godoy Lopes fez aniversário. Luiz Lemos, lá do Campinas Depressiva, Luiz Roberto Zini Júnior, Cícero Veloso, Clóvis Cordeiro, Rafael Pio aqui da CBN e Luiz Governo lá da TVB, são alguns dos aniversariantes da semana. Daqui a pouco, às 14h30, tem Circuito Fechado na TVB Record. A partir das 14h30 da tarde, espero por vocês, estão todos convidados. Acabou o programa. Semana que vem estaremos de volta. Queria agradecer a toda a família Pedroso. Enfim, renovamos essa semana. O César também renovou.
Renovamos.
Não vamos ficar livre da gente tão cedo. Marco Massiarelli também, um abraço. Semana que vem estaremos de volta a partir das 9h30 da manhã, ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. Até lá, tchau.
Circuito CBN com Gustavo Frison.